Pública sobre a sua participação no projeto europeu em 2019 para aqui tecer algumas considerações sobre esse mesmo relatório. E ao fazer a enumeração das múltiplas ações do governo português, eu percebi que não tinha tempo, só chegaria a meio daquilo que foi a participação de Portugal na União Europeia em 2019. E creio que, ao ler o relatório, aquilo que posso concluir, e que o Partido Socialista aqui conclui, é que Portugal, o governo português, conseguiu conquistar a credibilidade junto dos seus parceiros, junto dos demais Estados-membros. Hoje, Portugal tem um lugar próprio na União Europeia. Portugal influenciou de forma determinante aquilo que hoje é a agenda estratégica que o Sr. Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros aqui referiu. Portugal influenciou a agenda da União Europeia e conseguiu mobilizar 17 Estados-membros para dizerem não àquilo que um conjunto de países da União Europeia pretendia relativamente ao próximo quadro financeiro plurianual, mobilizar Estados-membros e fazer um caminho para conseguirmos chegar ao patamar de negociações em que hoje estamos. E por isso, Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, aquilo que nós podemos concluir é que, com os valores que Portugal tem defendido junto da União Europeia, e que são os valores que estão na nossa Constituição de Abril, e que são os valores fundacionais da União Europeia, que não há perda de soberania, há o reforço da nossa soberania através da nossa credibilidade e da defesa dos nossos pontos de vista na União Europeia. E, portanto, esta presidência alemã vai ser, com certeza, muito importante para o futuro da Europa, mas Portugal vai iniciar a sua presidência em 2021 num clima de nova era, se assim for possível, com certamente o quadro financeiro plurianual, com a responsabilidade da implementação do plano de recuperação e com o desafio que a agenda europeia, a transição digital, a transição climática e, acima de tudo, como muito bem referiu, tendo presente a dimensão social e o modelo social europeu. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Isabel Meireles, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado e da Presidência dos Negócios Estrangeiros, Sr. Secretário de Estado, caros e caras colegas deputados. Começo pelas prioridades da presidência rotativa do Conselho da União Europeia, que, como sabemos, é presidida este semestre pela Alemanha, cujas prioridades tivemos a sorte de ouvirmos na Comissão de Assuntos Europeus descritas pelo embaixador alemão em Portugal. E constatámos que a principal ambição desta presidência alemã é, sem dúvida nenhuma, completar as negociações do quadro financeiro plurianual e do fundo de recuperação. Sendo que também sabemos que a grande dificuldade são dos quatro Estados frugais. Sabemos que o mais incisivo nestas matérias é o primeiro-ministro holandês, agora dos Países Baixos, Mark Rutte, quem o nosso primeiro-ministro tem uma relação cordial e com quem se vai reunir antes do próximo Conselho Europeu. E eu, por acaso, retive uma declaração de Mark Rutte que dizia que existe um pacote de 540 mil milhões de euros em créditos aprovados pelo Eurogrupo e até agora não houve um único euro que fosse despendido. Portanto, as minhas perguntas é como é que o governo de Portugal vai reagir face à exigência, nomeadamente dos Países Baixos, de primeiro, se recorrermos às ajudas financeiras, temos que fazer reformas económicas. Segundo, os países do Sul terão que prestar uma justificação clara do que farão com o dinheiro emprestado. Terceiro, qualquer ajuda do Norte vai significar necessariamente reformas do Sul. Recordo que neste Conselho Europeu, aliás, como disse o embaixador alemão, temos todos uma pistola apontada à cabeça. Porque existe uma regra da unanimidade e mesmo os países frugais têm que prestar contas ao seu eleitorado e também aos seus parlamentos nacionais para poder fazer cedências. Mas mesmo que haja fumo branco, a deputada europeia socialista Margarida Marques disse que muito provavelmente o dinheiro só chegaria em 2022. E digamos que ficámos preocupados, porque se assim for, famílias, empresas e o próprio país, irá tudo à falência antes de que o dinheiro chegue. Mas mesmo que este cenário se não verifique, esperemos que não, o Governo terá até abril para apresentar planos de aplicação do dinheiro. E a rapidez das transferências, obviamente, que depende da velocidade com que forem apresentados os planos e as reformas. E pior, se encurtar dos 4 anos para os 3 anos o plano de recuperação, então a pressão será enorme e temos um problema de absorção dos fundos que, recordo, são estimados em 19 milhões de euros por dia. O mesmo raciocínio em relação às verbas da coesão atuais, do atual quadro financeiro plurianual, bem como das futuras verbas do próximo quadro plurianual. Portanto, Portugal terá que duplicar a sua capacidade de execução de fundos para conseguir aplicar a totalidade do envelope financeiro que lhe é destinado a combater a crise, os bloqueios estruturais que nos têm impedido de crescer de forma sustentada. Daí que as minhas questões nesta área sejam as seguintes. O Governo já sabe o que é que vai fazer com o dinheiro dos fundos? Já tem uma visão estratégica para a sua aplicação? Tem capacidade de transformar esta estratégia em programas, projetos, investimentos concretizáveis num curto espaço de tempo? Temos todo este trabalho titânico, temos funcionários públicos e pessoal habilitado para estas funções. E, finalmente, temos ambiente regulatório e capacidade de controlo para aplicação destas verbas e, obviamente, evitar que surjam fraudes. No segundo ponto, que é o relatório anual enviado pelo Governo sobre a participação de Portugal no processo de construção da União Europeia, ele é muito descritivo, sem grandes ousadias em captar a realidade, mas eu deixo aqui apenas 2 breves notas em relação a esse relatório, que genericamente é positivo. Um conjunto de recomendações da Comissão Europeia para Portugal relativamente à eficácia dos tribunais administrativos e fiscais. Com razão, porque não há reforma da justiça fiscal há mais de 30 anos. A morosidade da justiça é intolerável, mas estamos cansados do Estado gangster, um Estado que dispara primeiro sobre o bolso dos contribuintes e depois pergunta se deve. Não tenho tempo para dizer mais nada em relação a esta questão. Desejar apenas ao Governo, ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e ao Sr. Primeiro-Ministro o maior dos sucessos para o próximo Conselho Europeu. Estes são os desejos do Grupo Parlamentar do PSD, porque a nossa Europa é o nosso oxigênio também e só notamos a ausência quando precisamos dele. Finalmente, para terminar, a solidariedade deve ser a palavra passe para não sermos um país a orbitar na sua própria solidão. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora. Muito obrigado, senhora deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e tem a palavra a senhora deputada Fabiola Cardoso. Por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, senhor Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados, são muitos os desafios que se colocam a quem tem responsabilidade de presidir ao Conselho Europeu nos próximos semestres. A nova realidade que enfrentamos assim o exige. A Alemanha terá de abordar as consequências da crise pandémica, conseguindo a aprovação dos instrumentos que permitam superar essa emergência e conduzam à recuperação europeia, a norte, a sul e a leste. Mas a Alemanha terá ainda de o fazer, promovendo um modelo de desenvolvimento centrado na sustentabilidade. Sustentabilidade económica, garantindo a aprovação rápida de um quadro financeiro plurianual e um plano de recuperação com montantes suficientes para enfrentar a calamidade, fazendo-o em tempo útil e disponibilizando esses fundos de modo regionalizado e desburocratizado, para que possam ser verdadeiramente acessíveis a pequenas empresas, produtores, por exemplo, aos agricultores familiares do nosso país. Mas também sustentabilidade ambiental, não adiando, mas reforçando os objetivos estratégicos de descarbonização e transição ecológica sistémica. Sustentabilidade ainda social, assegurando a coesão, a diminuição das desigualdades e discriminações. Por isso mesmo, o Bloco de Esquerda vem de novo expressar a sua preocupação com as medidas que agora se começam a delinear com maior clareza e, sobretudo, com as consequências dessas medidas para o futuro do país e da União. As prioridades que o governo alemão apresenta não são claras relativamente ao financiamento dos novos fundos. Por agora, a Comissão irá ao mercado por nós, mas e depois? Precisamos de uma nova abordagem às fontes de financiamento, de forma a impedir que sejam, mais uma vez, os países do Sul a pagar com medidas austeritárias. Precisamos de fundos próprios. Não podemos empurrar para a frente. A taxação das transações financeiras e dos gigantes digitais são exemplos de medidas que permitem rumar a uma justiça social e equilibram a discussão entre o Norte e o Sul. Está o Governo português, Sr. Ministro, disposto a defender a justiça tributária e a criação de fundos próprios que garantam que não haverá uma nova vaga de austeridade? Terá este Governo a coragem de impedir soluções que aumentem a dívida pública portuguesa? Defenderá a revogação dos tratados que asfixiam os países? Pugnará pelo reforço dos sistemas públicos, nomeadamente de saúde, sim, mas também de educação e de apoio social? O programa apresentado pela Alemanha também não clarifica outro aspecto que consideramos ser fundamental: a ligação entre o financiamento e a manutenção do Estado de Direito. Países que a cada dia restringem a liberdade do seu povo, limitam o poder das suas instituições democráticas, atacam a liberdade de expressão, não podem sair imunes deste processo. É necessário travar o populismo de autoritarismos antidemocráticos. Está o governo português disposto a defender a associação do cumprimento do Estado de Direito à atribuição de verbas aos Estados-membros? Para terminar, a questão da TAP é indissociável neste momento de decisões europeias. O quadro de apoio que foi autorizado à TAP prova os erros da privatização e vem acompanhado de um plano de reestruturação da empresa inaceitável, que ameaça remeter a TAP para um papel puramente regional. Vai o governo português contrariar esta escolha da Comissão Europeia, defendendo verdadeiramente o interesse nacional? Precisamos de coragem. Coragem para preparar a Europa para uma próxima geração de jovens, mas sem hipotecarmos o seu futuro. É esta coragem que o Bloco de Esquerda gostaria de esperar da presidência alemã e certamente exige do governo português.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, senhores membros do Governo, neste debate sobre as prioridades da Presidência do Conselho e sobre a participação de Portugal no processo de construção da União Europeia, os eixos fundamentais das linhas políticas em ambos os domínios surgem associados aos critérios do semestre europeu, a um ambicioso plano de reformas, a um ainda maior aprofundamento do mercado único, à privatização e concentração de serviços públicos, à rearrumação das cadeias de produção e ao financiamento de grandes projetos ligados à chamada digitalização e à instrumentalização de questões ambientais, alinhados com os interesses do grande capital, com as novas fileiras de acumulação capitalista e com as prioridades das grandes potências. Tais passos a serem concretizados significariam ataques adicionais à soberania económica e uma grave abdicação de receitas fiscais, e um aumento do endividamento do país e uma maior, ainda maior, dependência externa, constrangimentos e imposições adicionais e um aprofundamento das assimetrias e divergências que caracterizam o processo de integração capitalista. Este quadro e as medidas em discussão onde se inclui a operação política e ideológica da Conferência para o Futuro da Europa, colocam uma ainda maior premência na necessidade de rejeitar as imposições e condicionalismos da União Europeia e libertar do país da submissão ao euro, de forma articulada com a renegociação da dívida pública. A situação